Irmãos, sem mais delongas, né? Prometo não demorar muito, porque aquilo que o Senhor colocou no meu coração não é muito extenso, é breve, mas eu creio que é uma palavra para os nossos corações. É um texto muito conhecido, eu já citei ele aqui e algumas vezes, e o Senhor me trouxe ele de novo hoje. É Romanos 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Irmãos, a gente vai ficar durante um tempo sentado. Você pode se colocar de pé para a gente ler a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim, Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, o pastor já orou por nós aqui, mas eu gostaria de mais uma vez, Senhor, te pedir que o teu Espírito Santo possa estar ministrando aos nossos corações nesta noite, Senhor. E, Senhor, assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração, que eu possa ter clareza, Senhor, para poder passar para os meus irmãos, Senhor, aquilo que o Senhor quer ministrar sobre os corações nesta noite. Aqueles também que estão assistindo, Senhor, pelo YouTube, pela internet. Que o Teu Espírito Santo possa alcançá-lo, Senhor, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade Sua, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Irmãos, Paulo parece se contradizer um pouco aqui, porque ele fala sobre sacrifício. E se a gente pensar no que é um sacrifício, lá no Velho Testamento, e Paulo ainda ele está vivendo um novo de Deus, porque Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tínhamos vivido a experiência da morte e ressurreição de Jesus. Mas Paulo, como um bom judeu, Paulo conhecia o que era um sacrifício. E o sacrifício, ele era uma oferta aonde você sacrificava geralmente um animal. Só que Paulo, ele repete aqui sobre um sacrifício que é vivo. Ou seja, o sacrifício que arremetia a uma morte já passa a ser um sacrifício vivo. Já não existe mais a necessidade de ofertar um animal, de matar um animal. Porque o sangue de Jesus já tinha sido derramado e por isso não havia mais a necessidade do sacrifício. Só que quando ele fala sobre sacrifício, o lógico é que você pensa que você tem que oferecer alguma coisa. Não é isso? Isso já não fica muito claro para a gente? Que alguma coisa ele estava querendo oferecer. Quando ele fala, olha, temos que nos sacrificar, oferecer um sacrifício. Esse sacrifício, ele, no Velho Testamento, ele gerava um certo custo, não era isso? Tinha que custar alguma coisa. Tanto é que Deus era muito específico no sacrifício. Quem instituiu os sacrifícios foi o próprio Deus. Apesar de algumas nações, elas também praticavam alguns sacrifícios. Inclusive, algumas nações praticavam sacrifícios humanos. Tinham pais, olha que coisa horrível, que levavam seus próprios filhos para um sacrifício. Ofereciam ao Deus Mamom. Tanto é que aquele monte onde Abraão levou Isaac, ele era conhecido como um monte onde homens pagãos, que não serviam ao Deus vivo que nós servimos, levavam seus filhos para serem sacrificados. Mas Deus, ele enviou o seu filho por amor a todos nós, e nós estamos numa data muito propícia para isso, né? Que nós estamos comemorando agora, no domingo, o domingo de ressurreição. Amanhã, a nossa cultura católica diz que é a sexta-feira da paixão, não é isso? Só que a gente assim, não tem como afirmar exatamente que foi nessa sexta-feira que Jesus morreu. Mas só em nós pararmos com tudo que estamos fazendo e pararmos para meditar um pouco nisso, eu confesso a vocês que isso, de certa forma, alegra o meu coração. Mesmo se eu não costume de uma religiosidade, mas, em algum momento, o mundo para celebrar ou para meditar, porque Páscoa não é ovo e chocolate. É a ressurreição de Cristo. E alguns, irmãos, algumas pessoas, eu creio que são alcançadas nesses momentos. Quando vê um filme que passa na televisão, quando vê uma peça. Então, assim, eu me alegro, porque ainda há esperança para nós. Ainda há esperança para a nossa sociedade. Só para abrir um parênteses. Paulo, ele coloca esse sacrifício vivo, que tem que ser santo e agradável a Deus, como uma forma de culto, não é isso? Você leu aí que ele indica que isso seja uma forma de culto. Aqui no livro de Romanos, Paulo, ele vem tratando antes do capítulo 12 sobre algumas doutrinas da igreja. E aqui no capítulo 12, ele tenta dar uma forma mais prática ao que seria essas doutrinas. E quando ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele tá estabelecendo aqui que o sacrifício da cruz foi feito, foi executado. Jesus morreu. Todo o preço foi pago. Você está livre e liberto. Só que, tem uma vírgula aí, exige um passo para que você consiga ser pleno nesse sacrifício. Jesus morreu por todos, cremos assim? Nós cremos que Jesus morreu por todos, que o sacrifício na cruz, ele, quando rasgou aquele véu, ele nos deu livre acesso a esse Deus. Mas esse sacrifício, que é oferecido por graça e misericórdia, não é de graça. E aí é que mora a situação. Porque eu acredito até que ele usa a palavra sacrifício, porque, irmãos, vamos e venhamos, o mais fácil é você errar. Errar é fácil. Sabe por quê? Errar não exige planejamento e não exige disciplina. Errar é uma consequência de algo que você fez, talvez por uma falta de atenção, ou por falta de cuidado, ou por falta de compreensão. O erro é algo que você faz, às vezes, sem querer, querendo. Não é isso? O erro não é assim? Então, errar é muito fácil, irmãos. Mas acertar é difícil. Para você em tudo na sua vida que você venha fazer, em tudo que você venha fazer, para você fazer bem feito, você precisa de planejamento, disciplina e conhecimento. Não é isso? Você não consegue fazer algo de excelente sem você planejar, sem você conhecer e sem você ter disciplina. O médico, quando ele vai operar, por mais simples que seja a operação, se ele não tiver conhecimento sobre a área que ele está, cometendo ali aquela invasão, né? Aquela intervenção, irmãos, vai dar errado. Não é simplesmente cortar. Um pedreiro, quando ele está levantando a parede, irmãos, se o pedreiro não tiver um plumo, se o pedreiro não tiver uma régua, não tiver uma linha, vai dar ruim. Irmão, se você for fazer uma fundação, se você não tiver conhecimento sobre o terreno, a casa vai ruir. Então, tudo o que você vem fazer bem feito exige o quê? Exige uma disciplina, um conhecimento e um planejamento. Porque é o seguinte, se você tiver só disciplina, se você não tiver conhecimento e planejamento, não vai dar certo. Você não vai chegar ao denominador. Porque você é um cara disciplinado, você é correto, certinho, mas você não tem conhecimento. Então, você não tem as ferramentas certas para você conseguir executar. E, mediante essa introdução sobre o que seria um sacrifício que deve ser racional, a gente, quando pensa no racional, às vezes você acha até que o racional é o inverso do que é emocional. Não é isso? Para alguns, às vezes, fala assim, não, eu sou um cara racional. Então, às vezes, você não se deixa levar pelas emoções e não se deixa levar, às vezes, até por algo que é sobrenatural. Porque, para você, tem que ter razão. Só que a razão que Paulo usa aqui, o termo que ele se utiliza, não é para você exercer uma razão que confronta o que é espiritual, o que é sobrenatural, ou o que é sobre fé, ou o que é sobre a emoção. Porque, irmãos, para servir a Deus, você precisa da razão, mas você precisa da emoção, e você precisa da fé. Por mais que a gente fale assim, não, a minha fé é racional. Ninguém consegue definir de forma racional a fé. Racional o que é fé? Não tem como. Irmãos, pela física, um machado pode flutuar? Não pode. Uma estéril pode ser mãe de filhos? Pela ciência? Então, a fé não pode ser explicada pela razão. Tanto é que, na conclusão médica, em alguns fatos, eles colocam como se não fosse definido. Ele não vai falar que é fé. Como se não houvesse uma definição sobre aquela cura. Ou eu conheço um caso, eu tenho uma irmã nossa, uma amiga nossa, que ela foi curada. Agora me fugiu qual era a enfermidade. Mas o que o médico colocou no diagnóstico dela? Que a doença estava estacionada sem sintomas. Só que isso já faz mais de 10 anos. E Deus, nós cremos que Deus curou. Amém? Porque nós cremos no Deus que cura. Agora, a razão, a ciência, ela diz que a doença estacionada sem sintomas. Mas Deus curou, e Deus pode fazer isso. E quando a gente pensa nesse sacrifício que é vivo, santo e agradável, eu vou trabalhar um pouquinho com a gente, a gente vai trabalhar um pouquinho o que é a razão, para depois a gente entrar o que é na emoção e depois o que a gente é a fé. Para você ter um entendimento do que é a razão para você aceitar Jesus, você precisa ser o quê? Convencido. Antes de você ser convertido, porque às vezes a gente tem medo dessa palavra convencido, mas todos nós aqui, antes de aceitar Jesus, antes de sermos convertidos, você foi convencido. Não foi convencido? Alguém te convenceu de que você era um pecador e que precisava dessa misericórdia e dessa graça do Senhor. Alguém te convenceu disso. E por isso hoje você está aqui. Porque o primeiro passo para uma conversão é você ser convencido. Tanto é que a própria Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do seu juízo. E por isso nós hoje estamos aqui, porque fomos convencidos. Então, no seu intelecto, se você ainda não entendeu e não compreendeu o que esse Deus fez através do seu sacrifício na cruz do Calvário, talvez você ainda não seja convertido. E, irmãos, só tem uma forma de sermos convencidos. Alguém aqui pode citar qual é a forma de você ser convencido? Através do Espírito Santo. Porque o único que pode convencer o homem é o seu Espírito, é o Espírito Santo. Então, se não há ainda um convencimento, irmãos, você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. E como é que eu consigo desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo? Alguém aqui pode citar como é que você consegue se relacionar com o Espírito Santo? O primeiro passo é através da palavra, que você vai entender qual é o caminho para você chegar até ele. O Espírito Santo é uma pessoa. É o Consolador que ficou nessa terra para entrar nos nossos corações e participar das nossas vidas diárias. É alguém que está com você em todos os momentos da sua vida, mesmo quando você acha que você está sozinho. O Espírito Santo de Deus, ele não te larga. Ele não te abandona. Porque Jesus, ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu estou enviando o Consolador. Irmãos, e não tem como viver sem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus for tirado dessa terra, vai virar uma bagunça, irmãos. Vai virar um troço. Então, querendo você ou não, acreditando você ou não, o Espírito Santo de Deus se faz presente nesse lugar. E ele estabelece sobre a sua igreja, a sua noiva, um relacionamento de intimidade. Por quê? Porque é ele que nos convence dos nossos maus caminhos. Então, quem vai nos convencer e vai trazer racionalidade para as nossas vidas é o sobrenatural, que é o Espírito Santo. E ele vai trabalhando nas nossas vidas e vai fazendo com que nós venhamos a nos tornar mais parecidos com Jesus. Então nós somos convencidos pelo Espírito para recebermos uma porção de intimidade com o Senhor e sermos transformados a cada dia segundo aquilo que o Senhor deseja para nós. Então a nossa razão, ela está totalmente ligada ao sobrenatural. João Batista, que foi o precursor de Jesus, que Jesus anunciou que, nascido de mulher, ninguém foi como João Batista. Ele reconheceu na sua racionalidade que Jesus era o sacrifício vivo, que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria todo o pecado do mundo. Irmãos, eu estou olhando ali, eu vou dar uma corridinha. Eu estou vendo que a hora está passando. E, irmãos, João Batista reconheceu em sua razão que Jesus era o Cordeiro Santo, aquele que tiraria o pecado do mundo. E esse Jesus, ele veio para quebrar as cadeias que nos amarravam e nos levavam para essa vida de condenação, e nos trouxe, nos resgatou para o seu aprisco, para vivermos um tempo de transformação e de vida nele. Foi ele mesmo, o próprio Deus, que veio, se tornou carne, habitou entre nós, se sujeitou a ser mutilado, a sofrer para que você tivesse acesso a ele mesmo. E aí, a gente pensa o seguinte, quando a gente se torna convertido, alguém aqui é convertido totalmente? Ih, Ramalho, pegou, hein? Totalmente convertido? Totalmente convertido? Irmãos, conversão é um processo. A gente... Até a conversão, no sentido de você ter mudado de direção, isso eu concordo. Nós estamos totalmente vivendo em uma direção contrária. Só que a gente só alcança esse processo de sermos totalmente convertidos, transformados, quando você é recolhido para a glória. Nesse plano aqui, nessa terra, você todos os dias precisa apresentar diante de Deus o seu corpo como sacrifício santo e aceitável a Deus, como culto racional. Todos os dias você vai ter que abrir mão de alguma coisa para você se tornar mais santo. Todo dia. E outra coisa, irmãos, não tem descanso. É todo dia. Nós temos o Espírito Santo que nos convence. Então, que isso fique bem claro, que você não vai fazer isso sozinho. Você vai fazer isso através do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te dar a capacidade para poder dizer não. É Ele que vai te estruturar para você se manter nesse caminho. Mas exige de você, com racionalidade, que você, a cada dia, seja transformado. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, irmãos. Não tem como. O preço foi pago lá na cruz do Calvário. Não tem nada que você vai fazer para fazer Deus te amar mais. Deus te ama. Só que para você se manter nesse caminho, exige de você um esforço de negação. Aquele que quer se vir após mim, o que tem que fazer? Negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Isso é culto racional, irmão. Culto racional é você entender através da palavra que o Espírito Santo de Deus vai te revelando. Porque se você tem contato com essa palavra, se você tem contato com esse Espírito, durante todo o dia da sua vida, ele vai te revelando aquilo que você precisa consertar. Aquilo que precisa ser mudado na sua vida. E aí a gente vai caminhando e a gente vai apresentando todos os dias ao Senhor o nosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque olha só, irmãos, ele fala o seguinte, que esse culto é racional, ele é santo, mas ele precisa ser agradável. Tem uma história de sacrifício que ficou marcada na vida de todos nós, que foi o primeiro sacrifício que a gente tem conhecimento, que foi o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Não é isso? Todo mundo conhece a história de Caim e Abel. Os dois apresentaram sacrifício diante de Deus. Os dois apresentaram a oferta. Irmãos, você já parou para pensar? Mas por quê? Por que a oferta de Caim não foi aceita? Se ele levou oferta. É isso, pastor. Porque o que está por trás da oferta é o que vale. Não é o que você dá, mas é como. Porque todo o nosso relacionamento com Deus não é sobre o que você faz, mas é sobre o que você é. Tudo na nossa vida não é sobre o que você está fazendo. Porque, irmãos, eu estar aqui, eu posso, irmãos, enganar todos vocês. Eu posso ser o santo dentro da igreja. Mas só Deus sabe qual é a intenção do meu coração. Quantos e quantos homens, eles, com um objetivo de querer alcançar alguma coisa, eles se vestem de ovelha e tem cheiro de ovelha, fala como ovelha, anda como ovelha, prega como ovelha, mas, irmãos, é lobo. Então, o que serve para o Senhor, nesse seu sacrifício vivo, santo e agradável, não é o que você faz, é o que você é. Então, nós, a cada dia, precisamos nos colocar como sacrifício santo e agradável a Deus. Porque a nossa prestação de culto racional não é um culto equilibrado como é feito aqui. O que Paulo está dizendo aqui não era sobre uma igreja, sobre uma instituição. Paulo, ele estava falando aqui sobre pessoas. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu estou pulando algumas etapas aqui, mas eu creio que tudo está na direção do Senhor. E sabe de uma coisa? Irmãos, você fazer o que é errado é pecado. Eu até falei isso lá atrás hoje. Mas você deixar de fazer uma coisa também é errado. Por quê? Porque, às vezes, por pensarmos em nós mesmos, deixamos de sacrificar o Senhor. Por quê? Porque acreditamos que eu preciso primeiro cuidar de mim, cuidar primeiro da minha vida, do meu umbigo, eu preciso primeiro me estruturar. Enquanto o Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre um corpo. Esse capítulo 12 aqui, se você se aprofundar nele, você vai descobrir que o que o Paulo estava escrevendo aqui para os romanos no capítulo 12 era tudo sobre o relacionamento da igreja. Ele fala aqui para que ninguém pense de si mais do que é. Ele vai falar aqui sobre os dons da igreja. Ele vai falar aqui sobre os membros do corpo. Então, no fundo, irmãos, tudo é sobre comunhão e relacionamento entre irmãos. E a igreja, ela precisa ser esse lugar onde irmãos venham em comum acordo, porque entenderam que precisam ser sacrifício vivo. Eu preciso ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu preciso ser esse sacrifício. Você precisa ser esse sacrifício. Talvez a solução daquele problema que está te perturbando aí, que não está tirando teu sono, seja você hoje tomar uma decisão de ser sacrifício santo e agradável a Deus. Porque, irmãos, sabe uma coisa que sempre inculcou a minha mente? Foi o milagre na vida de Jó. Porque, irmãos, Jó teve até paciência, muita paciência, sim, ele não amaldiçoou a Deus. Mas, irmãos, Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Jó entrou numa depressão e pediu para morrer. Na verdade, ele queria nunca ter nascido. Esse homem estava envolvido, estava num estágio de depressão. Mas o que Jó fez antes de receber o milagre? Orou pelos seus amigos. Irmãos, eu acho que chegou a hora da gente se alertar e pensar o seguinte: talvez a igreja hoje esteja tão doente, tão necessitada de milagres, porque está todo mundo procurando o seu próprio milagre. A gente está preocupado em receber um serviço, de ser servido, e não se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu sou de um tempo, irmãos, onde a gente se convertia, e a gente não queria sair da igreja, a gente queria converter a família, a gente queria converter os amigos, queria converter a vizinhança. A gente se preocupava em evangelizar, em trazer gente para a igreja. A gente se preocupava em dar testemunho, em sermos uma Bíblia revelada. Mas nós estamos hoje deixando de transformar esse mundo pela renovação da nossa mente. A nossa mente, que um dia foi alcançada pelo Espírito Santo, está perdendo autoridade sobre essa terra. Irmãos, quantos de nós já ouvimos aí as pessoas fazendo chacota sobre o Evangelho, sobre as igrejas? Por quê? Antes, as pessoas tinham medo. Antes, irmãos, os bandidos tinham medo de crente. Eu mesmo, eu sou testemunha disso. Eu namorava a Ruth. Eu peguei um ônibus e eu estava com a Bíblia no meu colo. Os bandidos assaltaram o ônibus todo. Quando eles me viram com a Bíblia, ele falou: não, esse não. Porque tinha temor. Hoje os bandidos estão chutando a Bíblia. Mas por quê? Porque a Bíblia perdeu a autoridade ou porque a igreja perdeu a autoridade? Enquanto nós não entendermos de tomarmos uma posição, de sermos sacrifício santo e agradável a Deus, de deixarmos de olharmos para nós mesmos, mas olharmos para o próximo, e de fazermos a diferença para mudar essa sociedade, de verdadeiramente se colocarmos como cristãos, pequenos cristos nessa terra. Eu gosto muito de citar Gálatas 2:20, que diz que: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé. Eu gosto de citar isso porque eu não quero esquecer que não mais o Vinícius vive, mas Cristo vive em mim. E eu preciso reproduzir nas pessoas aquilo que Deus tem feito na minha vida. Irmão, e se você não está reproduzindo na vida de alguém, é porque Deus não está fazendo nada na tua. E se Deus não está fazendo nada na tua, tem alguma coisa errada com você. Irmãos, eu não estou falando aqui que a gente não vai ter mais doença, eu não estou falando aqui que você não vai ter mais dificuldade, mas é como você passa pela essa dificuldade. Irmãos, é como você encara as lutas da vida, é isso que vai fazer a diferença. Irmãos, não se amolde ao mundo. O crente, ele precisa ser quadrado. Precisa, irmão. Precisa ser quadrado. Sabe por quê? Você não vai entrar em todo lugar, irmão. Não vai. E sabe o seguinte? E quando dependendo de onde vai, irmãos, aquela quina, ela vai gerar um prejuízo. Ela vai fazer uma marca. Porque o que é redondo, às vezes, vai entrar de uma forma mais tranquila. Mas o quadrado, ele vai gerar uma marca. Tinha um negócio aí de um comercial que desce redondo. Irmão, o crente não pode descer redondo, o crente tem que ser quadrado, irmão. Por quê? Você precisa marcar a vida de alguém. A tua quina precisa marcar alguém. Se você não está marcando, irmão, tem alguma coisa errada, precisa acender, olha lá, o pisca-alerta. Você precisa de transformação. Irmãos, eu creio mesmo. Eu creio com todo o meu coração. Creio. que quando a igreja tomou uma posição de autoridade, as pessoas serão atraídas para esse lugar. O pastor Alexandre, ele até comenta aqui que ele tem orado para ver essas portas cheias, essa igreja cheia, as pessoas entrando pelas portas. Irmãos, eu creio que Deus vai fazer isso, Deus pode fazer isso. Mas eu preciso fazer a diferença e marcar a vida das pessoas. Eu preciso ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A minha motivação precisa ser: eu quero ser parecido com Cristo. Eu não sirvo a Deus para eu ser livre do inferno. Eu sirvo a Deus porque o amor dele me alcançou. Eu não sirvo a ele por medo. Eu não sirvo a ele porque ele vai trazer cura sobre a minha casa. Eu não sirvo a ele porque ele vai me dar um emprego. Eu não sirvo a ele porque ele vai me dar uma esposa abençoada, um carro. Eu sirvo ao Senhor porque ele me amou e ele se entregou por mim. E quando eu entendo que é esse amor, irresistível amor, que me alcançou, eu sou transformado. E aí eu passo a caminhar segundo a sua vontade. Vamos colocar de pé. Irmãos, como eu falei aqui, não se amolde a esse mundo. Eu fico muito triste quando as pessoas falam para mim assim: ser crente igual fulano, eu sou mais crente do que ele. Não é triste, irmãos? Você ouviu falar isso? Quando alguém fala assim: eu sou mais honesto do que ciclano. Irmãos, isso é muito triste. E eu sou incomodado a fazer a diferença. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele também te incomoda para você fazer a diferença. E nós, eu gostaria até de, se o pastor me permite, fazer uma chamada. Não é nem um apelo, eu queria fazer uma chamada. Irmãos, isso não é para uma pessoa, para duas, isso é para todos nós. Eu gostaria, irmãos, que a gente se unisse em oração, entendendo que eu e você, juntos, porque como eu falei, a salvação não é sobre eu, não é sobre você, a salvação é sobre nós, é sobre o corpo. A Bíblia sempre, como se refere a nós, se refere como igreja, como corpo, como reunião de santos. Por mais que Jesus morreu por você, mas ele morreu por você para você contagiar a vida do outro, para você ser um instrumento de bênção na vida do outro. Não é para você se isolar e receber o título de que eu sou salvo, e o resto, não. Não há salvação em alguém que se isola, que vive sozinho, que não se preocupa com o próximo. Não há. Eu não consigo acreditar em alguém que é salvo e não se preocupa com o irmão que está perdido. Irmãos, esse amor precisa te constranger, ele precisa alcançar o teu coração, você precisa se preocupar com as outras pessoas. E aí, irmãos, eu tenho certeza que assim como Deus fez na vida de Jó, quando você estiver orando pelos seus amigos, o milagre vai alcançar a tua casa. E aquilo que precisa ser restituído, ele vai restituir. Vem para frente, irmãos. Vamos orar juntos. Eu estou aqui. Por quê? Porque o Senhor, ele tem trazido sobre o meu coração um tempo de mudança.
Eu tenho entendido que melhor do que ser servido é servir. Irmãos, como é bom servir, irmãos. Irmão, não tem maior alegria do que você ser um instrumento na mão do Senhor. Nós temos tido a oportunidade de levar algumas pessoas para centro de recuperação. E nós estamos com o irmão lá, o Fernando. Um moço de 33 anos que nós encontramos aqui no Meia. Esse menino estava destruído, arrasado. A aparência dele, irmão, quando eu olhava para ele, sabe quem eu lembrava? Eu lembrava do Gadareno. Porque ele tinha uma aparência assim. Uma aparência destruída, pastor. Olha, o André aqui, ele até costuma falar que agora ele está com cara de modelo. Irmãos, como Jesus tem transformado a vida daquele menino. E a gente está vendo, está gordinho, está com uma aparência bonita. Irmão, e toda vez que eu olho para ele, eu falo, Senhor, muito obrigado. Sabe por quê? Porque o Senhor me deu a oportunidade de ser um instrumento do amor dele para alcançar aquela vida. Irmão, não tem alegria maior, não tem nada como é incomparável, irmão, quando você é um instrumento na mão do Senhor. O Senhor, ele traz um gozo sobre a tua alma, ele traz uma alegria, uma paz que é incomparável. Então, irmãos, vamos ser participantes desta uma obra. Vamos fazer a diferença nesse bairro. Sabe, irmãos, eu creio que Deus pode fazer isso. Não vai precisar nem o pastor chamar para orar para ser curado. No meio do culto, as pessoas já vão se levantar e falar assim, olha, eu fui curada. Não vai precisar nem você chamar aqui na frente para ser liberto. Já vai entrar pelaquela porta e já vai ser liberto pela autoridade do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aqui dentro vai ter um povo santo, que presta um culto racional, que é sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E aí, irmãos, aí não vai precisar de poder. Sabe por quê? Porque você vai ser cheio de autoridade. E sabe quem tem autoridade? Quem recebe do Senhor, quem é filho. Pastor, ora por nós.
Feche os seus olhos agora. Senhor, nós ouvimos a tua palavra nessa noite. E a tua palavra, ela é viva e é eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Senhor, o Senhor falou conosco acerca da racionalidade em Cristo Jesus. Nós estamos em tua casa, Senhor, porque um dia nós fomos convencidos que o Senhor é a verdade. Cristo Jesus, a verdade que liberta o homem e a mulher, que dá espaço para que o Espírito Santo venha convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Que nós possamos, assim como o Senhor falou com seus discípulos, ser testemunhas vivas acerca da tua obra, Senhor. Que nós possamos ser pequenos cristos, como diz a tua palavra. Que as pessoas possam reconhecer através das nossas vidas a luz, a verdade que permeia sobre a nossa vida, Senhor. Que nós possamos ser um baluarte no meio das trevas. Que nós possamos, nesses últimos dias da tua igreja, Senhor, ainda resplandecer o brilho e a majestade que pertence a ti. Senhor, usa a nossa vida, Senhor. Usa os nossos lábios, Senhor. Que nós possamos interceder pelos nossos amigos e também inimigos, como foi falado aqui, Senhor, acerca de Jó, que o Senhor abençoou, virou o cativeiro dele quando ele orava pelos seus amigos. Nos ajude, Senhor, a interceder pelo próximo. Isso foi uma verdade explícita aos nossos corações. Às vezes nós pensamos só em nós mesmos, queremos ser beneficiados por Ti e esquecemos do nosso próximo. Mas a Tua palavra está recheada daquilo que o Senhor fez com a humanidade. A Tua palavra diz que o Senhor curava porque o Senhor tinha compaixão. Que nós possamos ter compaixão do próximo, que nós possamos ter compaixão do necessitado, que nós possamos ter compaixão do aflito, daquele que está na beira do caminho, daquele que está nas drogas, na prostituição. Usa, Senhor, que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. O Senhor não fala com cadeiras, o Senhor não fala com concreto, o Senhor não fala, Senhor, aleluia, com tempos, com lâmpadas. O Senhor fala com o ser humano, e nós estamos aqui ouvindo a Tua voz. Que essa palavra venha ficar registrada no nosso coração, Senhor. Que esse ensinamento possa ficar marcado na nossa alma. Que palavra gostosa nós ouvimos aqui essa noite, Senhor. Que nós não possamos, Senhor, em hipótese alguma, a se conformar com os padrões desse mundo. Que as pessoas possam respeitar o Evangelho através de nós. Que as pessoas possam reconhecer a Cristo através de nós. Usa nossas vidas no trabalho, usa nossas vidas com os nossos vizinhos, usa nossas vidas na faculdade, usa as nossas vidas no meio dos nossos familiares. Que as pessoas possam reconhecer que ainda há pessoas que levam Teu nome aqui nessa terra. Nós Te pedimos nessa noite, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus.